Atos, capítulo 20, não é isso? A partir do verso 13, diz assim: quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos de fronte a Quio. No outro dia, atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível antes do dia de Pentecostes. De Mileto mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando eles chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei nem prata, nem ouro, nem roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante o trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isto, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos nós choramos muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Meus irmãos, nós aqui temos os detalhes dessa última parte da viagem do apóstolo Paulo rumo a Jerusalém. Lucas registra como alguém que estava ali vendo, né, uma testemunha ocular, o que eles fizeram. A gente, se lembrando da semana passada, o apóstolo Paulo estava na cidade de Troade, ele começou a pregar no domingo à noitinha e foi até segunda-feira pela manhã pregando. Na segunda-feira pela manhã ele sai, segue seu rumo por terra e os demais pegam um navio com destino a essa cidade de Assos. Só para você ter mais ou menos uma localização e ter essa contextualização, aqui é apenas a título de exemplo, né? As distâncias não são as mesmas e a geografia não é a mesma, mas é como se eles estivessem em Ilhéus, por exemplo. Ilhéus eu não sei se tem porto lá, mas Salvador tem, né? Então eles saem de Salvador e vão para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro eles vão para Ilhabela, da Ilhabela eles vão para Santos, e de Santos finalmente vão chegar a Florianópolis, por exemplo. Só que, né, como se de Salvador ao Rio de Janeiro, o apóstolo Paulo faz por terra esse trecho. A Bíblia não fala por que o apóstolo Paulo, esse trecho, decide ir para lá. Mas ao final, até chegar à cidade de Mileto, são aproximadamente aí 4 dias, e o apóstolo Paulo fica no mínimo mais 4 dias nessa cidade de Mileto. O texto então ali diz que da cidade de Mileto era relativamente próxima à cidade de Éfeso. Ele manda chamar os presbíteros, a liderança espiritual da cidade de Éfeso. Ele resolve não parar em Éfeso, ele passa direto. Elas eram relativamente próximas, como eu disse, mas ele chama os presbíteros ali, e ali ele dá então as últimas instruções. Basicamente é o que nós temos aqui de relato desse texto, com alguns detalhes a mais aqui. Pois bem, que nós vemos a respeito dessa, que nós podemos tirar de prático para nós aqui, meus irmãos, há muitas importantes lições. A primeira delas é, e é a direção mais direta que o Espírito Santo nos dá, e a motivação maior que nós temos aqui desse texto, são instruções para a igreja. Instruções que eram válidas para aquela igreja naquela época, mas que são princípios para toda a igreja cristã ao longo desses 2000 anos. Existem muitas coisas nas Escrituras que são ordens diretas do Senhor. Deus, por exemplo, Senhor Jesus Cristo, nos ordena a ceia e o batismo, são as ordenanças do Senhor. Então a igreja precisa praticar essas duas ordenanças. Uma outra orientação clara das Escrituras é que nós devemos sempre nos unirmos para prestar culto congregacional. Isso é uma ordem do Senhor. Nós não podemos deixar de cultuar congregacionalmente a Deus. Esse culto congregacional, ele pode ser num templo, como hoje é muito comum. Nós adquirimos uma propriedade, construímos esse prédio, e aqui nós dedicamos para uso de adoração ao Senhor, e combinamos, vamos todos nos encontrar aqui, no nosso caso muito específico e particular, 2 vezes por semana. Não tem problema nenhum em relação a isso, mas podemos, a ordem não é se reunir num templo, a ordem é que a igreja se reúna, seja na praça, na rua, nas casas, seja em qualquer lugar, a igreja tem que se reunir para prestar culto congregacional, culto coletivo. Eu não posso ser simplesmente membro de uma igreja e dizer que sou membro da igreja invisível de Cristo, membro do corpo de Cristo, e olha, não, eu cultuo a Deus em casa, porque tem muita decepção, igreja, gente, né? É pastor ladrão, é igreja assim, é irmão assado, é alguém que eu quero perturbação. Então eu confesso Jesus como Senhor, né? E Jesus está em todos os lugares e está lá na minha casa também, e eu vou adorar a Deus sozinho. Não, essa não é a vontade expressa de Deus nas Escrituras. Então essas ordenanças, essas orientações, elas estão claras nas Escrituras, mas há algumas outras que nós vemos em forma de princípios. Esses princípios, nós tiramos a ideia, agora a realização, a prática, temos então liberdade, é nos dado liberdade para fazermos de outras maneiras. Aqui, vemos claramente que o apóstolo Paulo, na sua viagem missionária, na sua viagem de retorno, melhor dizendo, ele, parando nessa cidade de Mileto, manda chamar os presbíteros até ali e dá instruções a ele. Qual o primeiro princípio que nós tiramos dali? liderança de igreja. Eu poderia falar tantas e tantas outras coisas aqui, algumas delas eu já falei, mas quando o apóstolo Paulo manda chamar os presbíteros da igreja, podemos perceber aqui, irmãos, não subliminarmente, nas entrelinhas, era a frase que eu queria dizer, que a igreja, o modelo de liderança de igreja, é um modelo de liderança plural. Aqui, se ele mandou chamar os presbíteros, né, os pastores da igreja, o termo bíblico, você sabe disso, o termo é presbítero, mas aqui nós podemos muito bem aplicá-los ao que nós hoje chamamos de pastores. Ele, se fosse um só, ele diria o pastor da igreja. Oh, manda chamar o pastor da igreja de Éfeso, eu quero falar com ele. Mas o apóstolo Paulo manda chamar os presbíteros. Pela maneira de escrever de Lucas, eu acho que é mais de três, mas com toda certeza a gente pode cravar, era no mínimo dois, porque a gente não chama os pastores se fosse um só, tem que ser no mínimo dois, até por causa do plural aqui que está sendo aplicado nas Escrituras, ou seja, Deus nos falando sobre isso, nos dando princípios. Então, a liderança espiritual de uma igreja é a liderança formada por mais de uma pessoa. Esse princípio nós vemos desde o Velho Testamento. O modelo de 12, não existe nada de mágico, né, no número 12, os 12 patriarcas, os 12 apóstolos. Essa, por ser 12, talvez tenha outra conotação, mas não é que simplesmente tem que ser 12. Como há um tempo atrás houve um movimento na igreja, que, se não me engano, isso nasceu lá na Colômbia, que ficou chamado de G12, né? Ficou esse negócio cabalístico, né? Ó, quer fazer a igreja crescer? Divide de 12 em 12. E cada um tem que arrumar mais 11 para ficar 12, né? Ou mais 12 para o líder e mais 12. E aí tanto ganhou esse nome, G12, como se passar a utilizar essa estrutura ia fazer o evangelho crescer. É claro que isso foi uma infantilidade, uma imaturidade muito grande. Mas o que nós vemos nas Escrituras, sim, sempre Deus levantando lideranças mais de uma pessoa. A gente poderia citar N razões, N motivos, mas talvez o primeiro deles é que uma pessoa, ela não tem todas as habilidades necessárias. Uma pessoa só não consegue atingir todas as necessidades do grupo. Somos pessoas diferentes, temos dons e habilidades diferentes. Eu tem sido a minha oração já de muito tempo, para que Deus levante mais trabalhadores para a sua seara, mais líderes para a sua seara. Eu tenho consciência de algumas limitações minhas, mas há muitas outras eu não tenho consciência de que eu tenho essas limitações. A gente normalmente se acha o melhor naquilo que nós fazemos, né? Seja qualquer profissão, ou qualquer habilidade, qualquer coisa que você trabalhe, mas os outros enxergam melhor as nossas limitações e as nossas falhas, né? Então nós precisamos de mais pessoas. Como eu disse, algumas em mim mesmo eu enxergo, e eu peço a Deus que levante outras pessoas com características diferentes, para que a gente possa deixar a igreja mais completa, mais suprida de todas as necessidades do Senhor. Eu poderia falar de tantas outras, mas eu acho que essa já por si só se aplica à nossa necessidade aqui. Então a nossa igreja precisa de pessoas, e eu gostaria de até dizer para você, meus irmãos, eu tenho a mais absoluta certeza, eu posso enxergar nos irmãos essas outras habilidades. Precisa de alguma forma você, outro irmão e mesmo irmã também, porque a liderança não é somente a liderança espiritual, né? Essa sim é o meu segundo ponto aqui, é masculina, mas há a participação fundamental também das mulheres na liderança da igreja. Contribuem com seus dons, com seus talentos. O outro princípio, então, como eu ia dizer aqui, apesar de nós não termos as portas absolutamente fechadas para os ministérios femininos, mas também elas não estão absolutamente escancaradas, e por mais impopular que seja falar desse tipo de coisa no século XXI, como eu disse, eu não posso deixar de pregar todo o conselho de Deus, por mais impopular que ele seja. A liderança eclesiástica, a liderança espiritual, aquilo que nós poderíamos chamar de sacerdotes, de sacerdócio, esse aí, em todas as escrituras, de Gênesis 1, se é que eu posso colocar assim, até Apocalipse 22, esse, digamos assim, patamar de liderança é masculina. O apóstolo Paulo é aqui, e a gente, evidentemente que esse argumento, ele por si só, ele não esgota, mas ele é um argumento válido. O apóstolo Paulo não manda chamar os presbíteros e as presbíteras da igreja, ele manda chamar só os presbíteros da igreja. Nós precisamos, irmãos, não perder de vista isso, ainda que estamos sendo o tempo todo confrontado, e às vezes com falácias. Falácias são argumentos não verdadeiros, mas não por desconhecimento, né? Uma falácia é algo que alguém sabe que está errado e mesmo assim usa esse argumento. Alguns outros por alguma questão de desconhecimento, mas enfim, eu já falei muito demoradamente sobre esse detalhe, e apenas para nos lembrar desse princípio das escrituras da formação de liderança na igreja. A igreja precisa da liderança, e de liderança realmente comprometida, como o apóstolo Paulo então segue falando aqui no texto. Antes, ele dá alguns alertas a essas lideranças, a esses pastores. De uma certa forma, primeiramente o texto é dirigido aos pastores, aos líderes espirituais, mas ele é também aplicável a todo e qualquer crente. Principalmente, irmãos, porque uma das coisas que eu mais já ouvi nos dias de hoje é que, olha, a gente não deve criticar aquela outra igreja, não devemos criticar aquele outro pastor, não devemos criticar aquele outro ministério. Sim, é verdade que nós devemos tomar cuidado de não fazer críticas destrutivas, críticas que agridem o ser humano enquanto pessoa, porque muitas vezes as pessoas estão, digamos assim, enganadas ou iludidas por falta de conhecimento, por falta de compreensão mais profunda das escrituras. Mas outros não, outros sabem exatamente que estão manipulando, que estão fazendo as coisas erradas, eles agem deliberadamente dessa forma. Por isso, nós precisamos sim estar alertas e vigilantes. E conhecemos, se temos condições de conhecer as pessoas pelos frutos que elas estão produzindo, por aquilo que elas estão falando. A palavra de Deus nos ensina em Mateus capítulo 10, 16 e 17, que devemos ser, Jesus Cristo falando sobre lobos, né? Olha, tomem cuidado, porque virão lobos quando eu for embora para devorar o rebanho. Sejam prudentes como as serpentes, sejam simples como as pombas, humildes, não violentos, mas sejam prudentes, sejam astutos, não caia na conversinha de qualquer um, só porque coloca lá, eu sou Jesus, Jesus é o Senhor, eu estou aqui, venha buscar a sua bênção. Mateus, 1 Coríntios, então, capítulo 10, versículos 16 e 17, nos fala a respeito disso. Os pastores deveriam cuidar, e a liderança espiritual, diretamente falando a elas, mas como eu disse, se aplica também a todos nós, em um outro sentido, que os líderes deveriam ter disciplina para promover o crescimento espiritual. A liderança, alguém que ocupa a liderança, ela tem que ter a disciplina, a responsabilidade, a autodisciplina, a disciplina pessoal. Alguma coisa em tempos em que nós clamamos pelo menos muitos, clamam por uma intervenção militar, fazendo referência a essa questão de militar. Um dos valores, se não talvez o maior valor no militar, e eu já fui um militar e gosto do militar, só não sou frustrado por ter abandonado a carreira militar, porque abandonei para servir ao Senhor. Isso tira a minha frustração, mas eu gosto disso. E uma das coisas que se aprende no militarismo é o seguinte: a disciplina é igual vara verde, ela enverga, mas não quebra. A autodisciplina, no militarismo, nós somos ensinados o seguinte: olha, lição dada é lição aprendida. Não é igual o bebê que você tem que ficar repetindo sempre a mesma coisa. Fica quieto aí, não mexe nisso, menino. Senta aqui, menino. Já te falei, menino. A lição é dada. Você entendeu? Entendi. A partir dali, se cometer um erro, é punição na certa. E não tem meio termo. É assim que tem que ser. Então, o líder precisa cuidar da sua vida espiritual. Já foi dito para ela: se você não se alimentar das Escrituras, se você não praticar o estudo da palavra, a meditação da palavra, se você não gastar tempo em oração, se você não participa dos cultos, se você não se ajunta para estudar a palavra de Deus com outras pessoas, que é o culto congregacional, você vai morrer. E está até desqualificado, vai morrer espiritualmente, né, que eu estou querendo dizer, vai ter desnutrição espiritual, e não cresce espiritualmente. Em Colossenses capítulo 1, versículo 9 e 10, o apóstolo Paulo diz que não cessava de orar para os colossenses, para que eles fossem plenos do pleno conhecimento da vontade de Deus. Parece até uma redundância, né, que vocês sejam cheios do pleno conhecimento, do absoluto conhecimento da vontade de Deus, para que vocês possam ser produtivos, possam ser frutíferos. É o que ele vai nos dizer lá em Colossenses capítulo 1, de 9 e 10. Então, a liderança espiritual, os líderes, os pastores e, em grau menor, todo aquele que deseja ocupar uma liderança deve seguir essas normas. De uma certa forma, irmãos, muitas vezes a gente diz, aquele que deseja ocupar uma liderança, aí a gente olha para essas responsabilidades, para essas cobranças: ah, então eu não quero ser líder de nada não, pastor, eu só quero ir para o culto, tá bom, eu vou para o culto quarto, eu vou para o culto domingo, mas eu chego lá na hora que começa e saio na hora que termina, eu não quero responsabilidade nenhuma não. A gente comete muitas vezes esse engano, irmãos. Você que é pai, você que é mãe, você vai entender muito bem. Os outros que ainda não são, talvez terão alguma dificuldade de entender, né? Muitas vezes você chega para o filho e chega para ele e coloca lá e fala assim: você quer almoçar? Quando você pergunta se ele quer almoçar, você não está dando a ele o direito de falar: não, não quero. Porque se ele falar não, você vai comer agora. Então, quando a Bíblia fala que, né, se você deseja ser um líder, Deus está sendo assim, digamos, carinhoso com você, porque você é chamado para ser testemunha. Você não é chamado para ser ouvinte da palavra de Deus somente. Você não é chamado para ser espectador. No céu não vai ter gente que não trabalha. Eu quase ia dizer uma outra coisa, mas enfim, né, em tempos modernos é melhor policiar. Não sei se você conseguiu, foi perspicaz aqui, mas no céu não vai ter gente que não trabalha. Lá só vai ter trabalhador. Na verdade, o texto que nós lemos aqui no começo de Mateus, nas bem-aventuranças, o texto ali diz, né, alguns herdarão a terra. Essa terra aí, a gente poderia até para nós aqui colocar, na verdade é o céu, só que é o céu que é essa terra. Eu não tenho espaço aqui agora para dizer isso, e talvez eu estou aqui abrindo um parêntese um pouquinho, mas meus irmãos, baseado no que nos diz Apocalipse capítulo 22, eu estou convencido, e também pelo que aprendi com o pastor Heber Campos, um pastor já idoso, ele é doutor em teologia, uma pessoa de uma capacidade muito grande, um conhecimento das escrituras muito grande, e dando aulas a respeito disso, eu fiquei feliz de ver isso, porque falei, poxa vida, então o entendimento que eu estou fazendo aqui não está equivocado, não. Até porque o texto é muito claro, né? O texto fala que a Nova Jerusalém, que é a capital do universo, a Nova Jerusalém, não essa que a gente tem hoje, estou me referindo à Nova Jerusalém, ela desce. Não é a gente que, no caso da Nova Jerusalém, não são os crentes que vão para ela, é ela que vem até nós. O que isso nos, talvez pelo menos para mim, e eu vou citar aqui autoridade muito maior do que eu, mas muito maior do que eu, pastor Heber Campos, é que esse universo que nós conhecemos, ele será, digamos assim, glorificado também, todo esse planeta será glorificado, e nós teremos a responsabilidade de cuidar desse planeta. Se fosse hoje, nos dias de hoje, meus irmãos, nós, eu fiz uns cálculos aí um tempo atrás, e segundo alguns estudiosos e cálculos assim relativamente seguros, se ninguém tivesse morrido desde Adão, as pessoas hoje seriam em torno de 120 bilhões de pessoas. Hoje são 8 bilhões, né, de pessoas no mundo, aproximadamente isso aí, talvez 7, tá. Mas se ninguém tivesse morrido, então provavelmente, né, seríamos então algo em torno de 120 bilhões de pessoas. Irmãos, só na Via Láctea tem 200 bilhões de estrelas. Dá mais de uma estrela para cada um de nós tomar conta. E você sabe que o Sol é uma estrelinha de quinta grandeza, é um trocinho desse tamanhozinho. Imagina a estrela de primeira grandeza. Cabe não sei quantos sóis lá dentro. E talvez você vai ser responsável por estar lá, né? Limpando, polindo o Sol, né? Para ele continuar brilhando. É claro que eu estou fazendo uma caricatura, mas, irmãos, teremos muito trabalho no céu. O céu não é aquele negócio de a gente ficar lá com um vestidão branco, um anjinho do lado tocando uma harpa, blém, 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 aquela fumacinha, e a gente anda para lá devagar, e anda para cá devagar, nada disso. O céu tem vida. O céu é um lugar, né, sabe, aquela metrópole maravilhosa, aquela coisa, a gente correndo para lá, a gente correndo para cá, e shopping, e loja, e luz, e ação, e tá. O céu é vida, e é para lá que nós vamos. Mas a gente não vai para lá para farriar, né? Nós vamos para lá para trabalhar, para sermos disciplinados no trabalho. Então Deus chama trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Quando Deus chama, Ele chama trabalhadores. E se você se sente um chamado por Deus, você tem que trabalhar, porque Deus está dizendo para você o seguinte: você quer trabalhar? E você sabe, como a criança, você não pode falar não. Você tem que falar sim: eu quero, Senhor, eu estou louco para trabalhar, então vem. E aqueles que são chamados para trabalhar são incentivados, então, a ler a Bíblia, a estudar, a crescer no conhecimento da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo alertou, então, os colossenses aqui, oh, perdão, aos pastores de Éfeso, né? Então, aos pastores de Éfeso, aos Efésios, de que lobos se levantariam para tentar destruí-los. E ele alerta ainda que lobos iriam se levantar no meio deles. Ele estava falando dos pastores. Outros pastores se levantarão. E vemos em outras cartas, o apóstolo Paulo vai então dizer quantos sofrimentos ele teve com algumas pessoas que estavam ali, podemos dizer, comendo no prato junto com ele, e se levantaram, inclusive contra ele, se levantaram contra o Evangelho. Lobos devoradores. Irmãos, não sejamos inocentes. Não sejamos inocentes, talvez a palavra não fica bem aqui, mas não sejamos imprudentes a ponto de achar que é só porque alguém chega falando que é Jesus, com a Bíblia na mão, e que, olha, e desde essa época, por incrível que pareça, quando eu digo por incrível que pareça, porque talvez você não tenha se apercebido disso outros tempos, ele vai dizer, a seguir, algumas características que são as que mais identificam os lobos. Ele fala, toma cuidado que vai entrar lobo na igreja, e no meio de vocês, alguns vão se tornar lobos, ou vão se revelar lobos. E ele diz, olha, eu nunca cobicei prata nem ouro de ninguém. Essa é a primeira característica do lobo, ele quer dinheiro para ele. Ele quer se enriquecer, ele quer comprar casas, ele quer comprar helicópteros, ele quer comprar fazendas, ele quer comprar aviões, ele quer comprar propriedades, comprar coisas desse mundo. Essa é a principal e a primeira característica de um lobo. E o conselho que nós vamos dar, que nós vamos receber no restante das Escrituras, em outras cartas, em outras passagens, é para fugir dessas pessoas, é para expulsar essas pessoas do nosso meio. Escrevendo a Timóteo, ele vai dizer, né, para Timóteo tomar cuidado com a ganância, porque a ganância, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males, e por causa dessa ganância, muitos homens de Deus se perderam. E se perde mesmo, irmãos. Apóstolo Paulo, então, seguindo sua conversa, o seu aconselhamento, a sua exortação à liderança, ele fala da necessidade de pregar o Evangelho, de testemunhar. E Mateus 28, 19, você que conhece muito bem esse texto, nós somos comissionados pelo Senhor Jesus Cristo a ensinar e discipular. E aqui de novo fica a pergunta: a quem você tem discipulado? A quem você tem ensinado a guardar todas as coisas que você já tem aprendido? Se nós não estamos ensinando nem discipulando, nós não estamos cumprindo a ordenança do Senhor Jesus Cristo, o comissionamento do Senhor Jesus Cristo. Mas em Atos capítulo 1, versículo 8, nós somos confrontados com o Senhor. Na verdade, Ele promete nos dar o Espírito Santo, que o Espírito Santo é aquele que vai nos dar poder para testemunhar. Eu já falei outras vezes, essa palavra testemunho, no grego, ela significa tanto sofrimento, né, martírio, ser martirizado. Então, vocês vão receber o Espírito Santo para serem mártires em qualquer lugar do mundo que vocês estiverem. Então Deus vai dar poder para você sofrer pelo Evangelho, sofrer por causa do Evangelho, exclusivamente por causa do Evangelho. Mas também essa palavra significa testemunha, aquela testemunha de tribunal. Você já viu naqueles filmes, um sujeito coloca a mão na Bíblia, levanta a mão, na verdade põe a mão e levanta a mão direita, né? Ou vice-versa, enfim. Jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Juro. Essa testemunha, nessa condição de testemunha, tem duas coisas que ela não pode fazer de jeito nenhum. Uma é não falar, ela é obrigada a falar. E em muitos casos, e dependendo de muitos lugares, em muitos países, no Brasil é um deles, né? Se um desses políticos corruptos aí um dia arrolar você como testemunha, você não pode falar, eu não tenho nada a ver com isso, você tem que ir, porque ele colocou seu nome. Em alguns casos, nosso país é isso. Se alguém me chamar para ser testemunha, eu sou obrigado a ir. E lá eu tenho que falar a verdade. Eu não posso mentir. O réu pode mentir. E principalmente na legislação brasileira, a legislação brasileira praticamente dá o direito de mentir. Né? Sabe aquela história de não produzir prova contra si mesmo? Né? É por isso que o negócio do bafômetro ainda não pegou como tinha que pegar. porque o sujeito pode se recusar a fazer isso. É só no Brasil que acontece certas coisas mesmo, né? Mas o testemunha, ou a testemunha, ela não pode se negar a falar, e ela não pode mentir, ela tem que falar a verdade. Então, no momento em que você levantou a mão, você deseja receber a Jesus como o Senhor da sua vida? Sim, eu quero. Você vai para o céu, Jesus vai te dar o céu, Jesus vai te salvar, Jesus vai te dar vida eterna, Jesus vai dar uma estrela para você cuidar, né? Você eternamente vai cuidar disso, você vai fazer compra no shopping do céu, você vai andar no parque que tem lá no céu, tudo isso é verdade. Mas agora, você assumiu um compromisso de testemunhar, e não pregar o Evangelho, recusar a pregar o Evangelho, constitui aí um falso testemunho. E pegando o exemplo nosso, né, o exemplo dos homens, a testemunha, se o juiz detecta que ela não está cumprindo o seu papel de testemunha, ela sai dali daquele, já viu no filme, né? Ela senta numa cadeirinha e fecha uma porteirinha, abre a porteirinha e o beirinho já coloca a gema nela, ela já sai dali para a cadeia. O réu, ainda que culpado, provavelmente pode sair solto, mas a testemunha que mente, não, ela sai dali presa, se não testemunhar. Nós somos testemunhas, e o apóstolo Paulo está falando assim: eu fui testemunha, eu não me neguei a pregar o Evangelho, ainda que debaixo de conspiração, ainda que debaixo de opressão, ainda que debaixo de perseguição, ainda que debaixo de martírios, eu continuei pregando o Evangelho. E ele fala que pregou o Evangelho de casa em casa e também em lugares públicos. Na verdade, vemos que Paulo alugou na cidade de Éfeso, né? Ele aluga ali um lugar e fica 3 anos, uma escola. Ele tanto ensina institucionalmente, como também ensina de casa em casa. A história registra, irmãos, que até o ano 300, em números redondos, a igreja não tinha templos. Como que existia igreja se não existia templo? A gente hoje não consegue imaginar esse negócio, né? A gente acha que culto em casa não é o mesmo que culto na igreja. É diferente. Uma igreja tem que ter bateria, guitarra, louvor. Em lugar nenhum nas escrituras nós encontramos esse negócio. Durante toda a história da igreja, sempre teve momentos um pouco mais, digamos assim, fervorosos nos cultos nos lares, outros menos. Mas agora, a partir dos anos 90, né, mais ultimamente, agora nos nossos tempos, as igrejas estão dando importância a essa questão de culto nos lares. E, irmão, você pode ter certeza, quando bem feito, esses grupos pequenos, porque a gente talvez chamar de culto em casa, e aí a gente acha que o culto em casa é aquele, vou colocar nesses termos, aquele cultinho água com açúcar, né? A gente não pode estudar teologia em casa. Outro dia, falando com a minha esposa, e você, se já ouviu a minha recomendação de ouvir o testemunho da Susana Wesley, a mãe do John Wesley, ela ensinava o grego para os filhos. Ela ensinava. Ela aprendeu com 13 anos a ler as escrituras na língua original. E ela ensinava para as crianças isso. Se o John Wesley foi o que foi, ele deve muito ao trabalho da Susana Wesley. Teologia pura, sendo estudado em casa. Então, eu quero dizer com isso que não existe limitação, que nós podemos, e eu diria até devemos, quem dera se a casa de cada um de nós fosse uma igreja. Quem dera se houvesse culto na casa de cada um de nós. Quem sabe podemos retomar esta prática, irmãos, que num certo sentido foi abandonada pela Igreja de Jesus. Eu quero concluir aqui, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo, então, dando essas últimas instruções, quero reler aqui, a partir de alguns versos, a partir do versículo 27, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade, todos os desígnios, toda a palavra de Deus. Cuidem de vocês mesmos, de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o seu sangue. Ele vai dizer, né? Sei que depois da minha partida aparecerão lobos vorazes. Versículo 33, quando ele diz, não cobicei em prata nem ouro, nem as roupas de ninguém. Que nós possamos, irmãos, ter esses mesmos sentimentos, essas mesmas atitudes que o apóstolo Paulo teve, passa para os seus líderes e para aqueles que iriam substituí-lo. Ele sabia que daria muito pouco tempo, estaria morto, e de uma certa forma estava preparando aquelas pessoas para assumir o lugar dele. Quero incentivá-lo a colocar diante de Deus a sua casa, o seu lar, e falar, poxa vida, Senhor, será que o Senhor deseja usar a minha casa para que aqui seja também um lugar onde se presta cultos a Deus? Para que nesse lugar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo esteja sendo pregado, ensinado, né, alicerçado, talvez num lar, seja um lar onde haverá, seria, digamos assim, um lar evangelístico, ou seja, para que pessoas não crentes frequentem o seu lar e ali recebam o Evangelho, e ali elas nasçam de novo. Mas talvez o seu lar possa ser usado como uma verdadeira escola teológica, para que muitas pessoas sejam aprofundadas no conhecimento de Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e que você se coloque à disposição do Senhor nesse sentido. Oremos.